Olá, muito bom dia a todos os ouvintes. A gente traz aqui na programação da tua Rádio Cacique uma ótima notícia, porque a escola Diógenes Euclides da Cunha, o CIEP, está oficialmente municipalizada. E agora eu converso com o prefeito Gustavo Bonotto, que vai nos falar um pouquinho, relembrar um pouco também desta tramitação que aconteceu. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cacique. É com muita alegria que a gente divide oficialmente a conquista deste pleito que vem desde o ano de 2017, quando teve início as tratativas para que o município tivesse a assunção sobre a estrutura física e também da direção e funcionamento da Escola Diógenes da Cunha. O processo de municipalização, para explicar aos nossos ouvintes, ele está ocorrendo em diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, trata-se de um movimento já iniciado em governos anteriores, do governo do estado do Rio Grande do Sul, por concentrar-se nas áreas de competência exclusiva do estado, que é o ensino médio, e dos municípios concentrarem dentro da sua área de atenção específica, que é a educação infantil e também séries iniciais e séries finais. A estrutura do CIEP sempre serviu a Lagoa Vermelha de uma forma bastante brilhante. No entanto, a estrutura é subutilizada e o que nós queremos é fazer o melhor uso dela com o maior número de alunos possíveis. Então nós iniciaremos já com a expansão das turmas da anexas da Mônica Bonotto, tanto no pré quanto no primeiro ano em turno integral, a manutenção dos demais anos das séries iniciais e séries finais nas turmas que existem e buscando a atração de novos alunos. Faço aqui um convite a todos os pais da região que residem próximos ao CIEP que desejarem matricular os seus filhos nessa escola. Com certeza haverão vagas, também nos permitirá atingir de uma forma ainda mais contundente a nossa meta de zerar as filas de espera da educação infantil, pois ali serão preparadas algumas salas para a educação infantil, a exemplo do que vem ocorrendo na inauguração das duas creches, tanto no bairro Hernani Dias de Moraes, quanto no bairro Rodrigues, e o somatório deste advento da municipalização do CIEP conclui com chave de ouro este projeto. Infelizmente, está ocorrendo um pouquinho mais tarde do que nós imaginávamos, por consequência, o projeto político-pedagógico que havia sido pensado para a escola vai ficar prejudicado em alguns termos neste primeiro ano, mas sem problemas alguns estaremos corrigindo e estruturando a escola para que já em 2020 ele tenha o conceito de escola de turno integral e a partir de 2021 ele venha alcançar em plenitude este funcionamento, independentemente de quem for o gestor.
Prefeito, tu falava, né, do espaço que a escola CIEP tem, que realmente é um espaço muito grande, muito amplo, né? A prefeitura já planeja aí algumas melhorias nesse sentido da infraestrutura, porque com certeza, como tu disse, vai receber muitos alunos.
As adequações necessárias serão somente para atender o público da educação infantil, que são os berçários e maternais. As demais estruturas estão bem conservadas, necessitará talvez de um mobiliário, né, mais recente, depende ainda dessa última negociação com o Estado a respeito do patrimônio incorporado à escola, que tudo indica voltará ao Estado, ficando nós com a estrutura física. Mas isso já estava, de certa forma, organizado, talvez o ginásio também venha a sofrer alguma reforma mais consistente que permitirá abrigar de uma forma melhor. Você falava em estrutura, já que eu preciso dividir com todos os nossos ouvintes para que a gente tenha uma ideia. O município possui algumas escolas de ensino fundamental, mas que nós temos dificuldades em relação a uma área coberta, por exemplo, para a prática de educação física, ou mesmo para a recreação dos alunos em dias de chuva, ou então uma limitação de espaço no que tange ao refeitório, por mais que tenhamos feito uma ampliação em mais de 5 escolas municipais, elas ainda têm essa restrição, então são divisões de horários, são escalonamento realizado pelas diretoras. No CIEP nós não temos nada dessas restrições. Uhum. Nós temos espaços cobertos, nós temos ginásio, nós temos refeitório, nós temos sala de recurso audiovisual, nós temos sala para fazer biblioteca, nós temos sala para fazer as oficinas mais diferenciadas que se imagine. E quando nós já tivemos aquele start, quando chamamos a primeira professora de artes cênicas para o quadro do município, como também o primeiro professor de música para o quadro do município, o CIEP vai nos permitir ampliar isso de uma forma bastante elegante. O que nós estamos projetando também para falar de diferencial, que talvez não ocorra ainda em 2020, mas nós gostaríamos muito que ocorresse, independente de quem é vir a assumir o cargo de prefeito na próxima gestão, é da incorporação da prática de educação física nos anos iniciais com profissional habilitado e também o recurso das aulas de inglês para as crianças a partir do primeiro ano do ensino fundamental, também com formação específica para atendimento desse público. Então seria uma escola modelo que nós partiríamos a partir de um projeto piloto bastante modesto a iniciar em 2020, mas com um futuro deslumbrante pela frente, que tenho a certeza que, dada a sua importância e o seu posicionamento diante dos desafios que enfrenta a educação atual, a toda a nossa comunidade vai fazer um bom uso daquela escola.
Com certeza, prefeito. Só vem agregar essa municipalização do CIEP. Muito obrigado pela sua participação e parabéns por essa conquista da administração.
Obrigado, eu que agradeço. De fato, foram muita luta para que isso pudesse ocorrer. Agora é uma luta contra o tempo para que se possa implementar tudo isso que se tinha imaginado para aquela escola. Obrigado.
Também aproveito para conversar com a secretária de Educação aqui de Lagoa Vermelha, Aline Fazoli, para nos falar também um pouquinho da importância desta municipalização da escola CIEP. Secretária, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. A municipalização era algo que nós almejávamos há bastante tempo, porém sempre com muita cautela, mas com muita determinação que nós tínhamos esse objetivo. Eu sempre tive o cuidado de não falar que já estava, porque havia muitos boatos que já estava municipalizado, que já tinha saído do processo, mas eu sempre disse para o prefeito e para as pessoas que me questionavam, enquanto nós não tivermos o documento em cima da mesa, dizendo que, sim, que o CIEP vai ser nosso a partir de dado momento, eu não iria contar com isso e também não iria daqui um pouco ajustar o meu projeto, o meu planejamento para a escola CIEP. Então agora, para nós foi uma surpresa muito agradável. Nós já estamos trabalhando em cima de janeiro, a gente poder estar lá na escola, já poder estar atendendo os nossos alunos. Aqueles que estão lá no CIEP permanecem, vão ser nossos alunos, apenas mudam de ser, ao invés de ser do estado, passam a ser do município, com as vantagens do município. E a escola anexa, que é a Mônica Bonotto, que tem um pré em tempo integral lá, já vem para o primeiro ano em tempo integral. Então, na verdade, nós já estamos trabalhando, nós já estamos com uma equipe que está à frente dessa transição, e para nós é uma alegria muito grande quando nós falamos de um educandário daquele tamanho, daquele porte e com todo aquele espaço, que eu tenho certeza que os alunos vão se encantar.
Com certeza, eu conversava com o prefeito justamente sobre isso, né? Sobre a estrutura da escola, que é muito ampla, e 2020, então, para a secretaria já começa aí com planejamento para uma escola a mais.
Exato, então assim, volto a dizer, a demanda é muito grande, tem ajustes que a gente tem que fazer lá dentro da escola, tem reparos, né? Mas nós vamos aos poucos, de uma forma, com os pés no chão, sem nos afobarmos, porque eu acho que quando nós falamos em educação, a gente tem que ter essa sensibilidade, que nós não podemos simplesmente chegar lá e vamos fazer, então assim, é com calma, com cautela, com planejamento. Então o que eu posso já afirmar é que as turmas que lá estão permanecem atendendo os alunos, primeiro ano já passa a ser em tempo integral, então assim, algumas mudanças já ocorrem gradativamente, esses alunos já vão receber os kits de uniforme, alunos do ensino fundamental 2 já começam a trabalhar com as apostilas do positivo, então alguns encaminhamentos pedagógicos já passam por essa mudança.
Secretária, então, muito obrigado pela sua participação e, como eu disse para o prefeito, parabéns por essa conquista, né, que a administração está trazendo para a Secretaria da Educação.
Muito obrigada, e nós, enquanto secretaria, a gente agradece o sempre apoio da Rádio Cacique. Muito obrigada.
Também aproveito para conversar com a coordenadora da 7ª CRE, a Karine Weber, que está aqui em Lagoa Vermelha hoje e participou deste processo, né, essa reunião tratando sobre a municipalização da escola CIEP. Karine, muito bom dia, é um prazer conversar contigo e te receber aqui em Lagoa Vermelha.
Eu que agradeço a oportunidade, Jaqueline, tanto, né, de participar e de fazer parte desse processo da mudança ali de manutenção de municipalização da escola, como, né, também de estar na cidade agora nesse momento de Feira do Livro, né, um evento tão importante para a educação e para a cultura do município.
Karine, para começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre a municipalização do CIEP, né? Quais que foram os encaminhamentos realizados pelo Estado, né, através da 7ª Coordenadoria, para que isso realmente fosse possível?
Há um movimento, né, não só da 7ª CREA, como do próprio governo do Estado como um todo, de otimização dos nossos prédios escolares, né? Nós temos aí uma redução que vem ocorrendo no decorrer dos últimos anos no número de alunos em algumas escolas, o que é o reflexo até dos próprios, né, enfim, nascimentos. A gente tem sim uma redução de nascimento de crianças, ou seja, logo nós temos uma redução no número de alunos, né, que vem acontecendo progressivamente nos últimos anos. Então, tendo em vista essa diminuição de alunos e essa ociosidade que tem se dado em alguns prédios escolares estaduais, há um movimento do governo do Estado de otimização desses espaços, uhum, né, e também de distribuição, de parcerização junto aos municípios, que tem ali como necessidade, como obrigatoriedade, a oferta exclusiva, especialmente da educação infantil, e também essa parceria com relação à oferta do ensino fundamental. Isso é importante até para que a população tenha conhecimento que os diferentes níveis educacionais, eles são de responsabilidade de diferentes dos três governos, né, do governo municipal, do governo estadual e do governo federal, mas cada nível é de responsabilidade de um órgão, enfim, de um âmbito governamental. A educação infantil é a prioridade única e exclusiva do município. O ensino fundamental, ele é compartilhado entre município e estado, e o ensino médio, por sua vez, é de responsabilidade do governo estadual. Então, tendo em vista essa responsabilização, a intenção é que a gente retome, enfim, esses prédios escolares que estão mais ociosos, como é o caso da Escola Estadual Diógenes, e que a gente faça essa parceria com os municípios justamente para que possamos redistribuir melhor esses prédios, né, fazer a busca daquilo que é de responsabilidade também dos municípios, para que possamos, enfim, né, encher de novo essas escolas, oferecer espaços de qualidade, porque, bom, os nossos prédios escolares do Estado, na sua grande maioria, são prédios muito bem construídos, construções grandes, amplas, que disponibilizam, além das salas de aula, outros espaços de aprendizagem para os alunos, como espaços para laboratório, salas múltiplas, áreas externas bastante consideráveis, o que é bastante importante para a aprendizagem dos alunos também, essa relação com os espaços externos, com o meio ambiente, enfim. Então, são espaços que nos oportunizam. Então, nesse sentido, o governo do Estado e, por sua vez, a Sétima CRE tem feito essa conversa com os municípios para que possamos, sim, aproveitar melhor esses prédios que hoje, por questões sociais, tem um número reduzido de alunos. E o governo, enfim, né, a gestão do município de Lagoa Vermelha tem se mostrado bastante parceira nesse sentido. Então, temos aí agora já bem encaminhado e já em processo de transição à escola Diógenes, né, que passa, então, a ser uma escola municipal a partir do início do ano de 2020.
E, Karine, a pergunta que com certeza muita gente está se fazendo é: o que vai acontecer com os professores, com os demais servidores que estavam naquela escola lotados pelo Estado?
Bem, que fique bem claro que um processo de municipalização, que é o que nós, enquanto governo do Estado, chamamos de mudança de mantença, não é, em hipótese alguma, fechamento de escola. A escola permanece existindo, né? Os alunos permanecem na escola, se, claro, assim for o desejo das famílias, mas quem assume, então, a gestão dessa escola deixa de ser o Estado e passa a ser o município. Considerando que deixa de ser uma escola estadual, por óbvio, o quadro de profissionais que são concursados do governo do Estado, bem como os servidores que hoje, né, os demais funcionários que hoje são funcionários do governo do Estado, eles, a princípio, né, precisam então ser realocados em outras escolas. Porém, nós temos muito cuidado e respeito com os servidores no sentido de garantir a eles também que tenham a manifestação do seu desejo considerada. Então, tendo em vista a possibilidade de regime de colaboração entre Estado e município, existe a possibilidade de, nessa escola, por exemplo, os professores que são, né, concursados então do Estado e que desejam permanecer atuando na escola, agora municipal, eles podem sim permanecer, porque existe a possibilidade de cedência desses professores, né? Tem um tempo limite claro para isso, mas depende sim do desejo desses profissionais. Então, todos os profissionais já foram orientados a manifestar as suas intenções junto ao RH da 7ª Coordenadoria, e nós estamos, à medida do possível, os realocando, enfim, os remanejando para as suas escolas de desejo. Se algum professor desejar permanecer na escola já municipalizada, também nós respeitaremos. Mas, claro, isso parte do desejo individual, é a vida funcional de cada um dos servidores. Então, enquanto coordenadoria, nós temos, claro, que respeitar o desejo desses profissionais.
Com certeza. E, Karine, agora na reunião, né, que vocês tiveram com o prefeito, ficou definido que vão ser formadas duas equipes, né, uma do município, uma da coordenadoria, para dar os encaminhamentos necessários, isso?
Bem, o processo já está instituído, né, já saiu, inclusive, em diário oficial, no Diário Oficial do Estado, a portaria, enfim, que define que, a partir do dia 2 de janeiro, essa escola será, então, uma escola municipal, mas não podemos fazer essa transição abruptamente, né, de um segundo para o outro. Temos questões como os alunos permanecem, temos questões de documentação desses alunos, né? Os próprios históricos escolares, toda a questão do espaço, mobiliário, adequações. A gente precisa de um período de transição, principalmente junto à comunidade, né? Junto aos pais, junto aos próprios alunos, ou seja...
Os professores também, né? Precisam se adaptar.
Exatamente, tanto os professores, todos os atores, todos os agentes da comunidade escolar, e aí, claro, envolve também, sim, os professores e os demais funcionários, precisa ser num processo de transição bem pensado, bem planejado e bastante transparente. Então, nesse sentido, agora a gente inicia, então, um processo de transição, um processo também de inscrições dos alunos, né, mas daí já para a rede municipal, já para essa escola enquanto uma escola municipal, mas é um processo que vai ser acompanhado de perto, tanto pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Lagoa Vermelha, como também pela 7ª Coordenadoria Regional. E também as duas equipes, tanto a equipe que hoje está na escola, né, a equipe dos servidores estaduais, que está fazendo essa finalização do ano letivo, como também da equipe que vai assumir a escola no ano de 2020, né, a equipe já então do município, mas num sistema de parceria efetiva mesmo, mas acomodando as questões, enfim, fazendo esse processo de transição de uma maneira respeitosa, né, a todos os envolvidos e também os processos educacionais que precisamos respeitar com relação à legislação de calendário escolar, enfim, e da própria vida funcional dos servidores e vida acadêmica dos alunos também.
Karine, então, muito obrigada pela tua participação aqui na programação da tua Rádio Cacique e contem sempre conosco para divulgar as ações aí da coordenadoria.
Eu que agradeço, Jaqueline, também nos colocamos à disposição enquanto coordenadoria, enfim, e muito obrigada e boa tarde a todos.
Estas são as entrevistas realizadas durante o ato oficial da municipalização da Escola Diógenes Euclides da Cunha, o CIEP, aqui de Lagoa Vermelha. Jaqueline Castro, para a tua rádio.